Encontrei Gustavo. Gustavo. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Mais uma vez, avisar que sábado que vem, se Deus quiser, nós faremos o último batismo no sábado. E no domingo, mais uma vez, fica o convite aí para os batizados participarem de uma ceia, né, que nós faremos. Já tem um tempo que a gente não faz. Vamos fazer uma ceia, explicar. Principalmente para os batizados. A importância da ceia, o significado da ceia. Amém. E nesse último batismo, parece que deve dar em torno de umas 20 e poucas pessoas, mas vamos ver se a gente faz tudo no sábado. Amém. Então vamos orar? Todo mundo com vontade de orar? Amém, Jesus. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus. Nosso Senhor, que está no nosso meio. Que conosco se junta, reúne, que nos fala, que nos orienta, que nos ensina, que nos mostra o caminho, nosso guia, nosso pastor. Deus, nós levantamos, Senhor Deus, as nossas vozes em oração, levantamos aos céus nossos olhos, de onde vem o nosso socorro, para onde nós elevamos as nossas petições, de onde o Senhor nos vê. O seu povo, a sua cidade, a sua congregação. Jesus, nos orienta, Senhor. Não retire de nós a tua graça, não retire de nós o teu Espírito Santo. Não se canse ao nosso respeito, não se canse de nos falar, não se canse, Jesus, de nos corrigir. Não te alongue de nós. Nós rogamos, Pai, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor, que o Senhor fique conosco, nos salvando, livrando-nos dos nossos inimigos, livrando, Deus, a sua igreja, seu povo, de todos os males. Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos orienta, nos ensina, chama a nossa atenção, corrija-nos. Somos teus filhos, somos ovelhas do teu pasto. Somos, Senhor Deus, membros da tua casa, da tua família. Escuta a nossa oração, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Não permita, meu Deus, que nós venhamos perder a nossa fé, perder, ó Deus, o nosso entusiasmo, a nossa força. Não deixe, Senhor Deus, que o teu povo desanime, se canse de lutar, de pelejar, de correr a carreira que nos está proposta. Essa é a nossa oração, Jesus. Senhor, esse é o nosso pedido. Olha para nós, do teu alto e santo lugar, olha para nós, Senhor, pecadores, homens, ó Deus, sem a misericórdia, sem a graça, sem a bondade do Senhor, não poderíamos nunca sobreviver em meio a essa grande aflição, tribulação, injustiça social. Rogamos, ó Deus, escuta a nossa oração. Mede, pensa, Senhor Deus, aquilo que nós estamos falando. Clamamos a Ti por ajuda, por socorro. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu és e podes me perdoar, não posso mais levar tanta dor assim, vem arrancar de mim. Lava, me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu és que podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim, vem arrancar de mim, me lavar. Fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir, oh, perder a vida aqui é vida que me traz, tua mão me faz capaz, eu vou, até o fim. Fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir, perder a vida aqui é vida que me traz, tua mão me faz capaz. Eu vou, oh, até o deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo, sabendo que só tu és, que podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim, vem arrancar de mim. Me lava, me deito aqui, Jesus, me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu é que pode me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim,
vem arrancar
de mim, me lavar. Fazer alguém feliz é o que feliz te faz.
Ninguém
tem tanta paz.
Vou
te seguir. A vida aqui é vida que me traz,
tua mão me faz capaz. Eu vou,
oh, até o fim. Fazer alguém feliz é o que feliz te faz.
É verdade, Jesus.
Ninguém tem tanta paz.
Vou te seguir.
Perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou, oh, até o fim. Eu vou, oh, até o fim.
Amém. Amém. O ar tá ligado? Tá, bebê? É certo. Amém. Vou fazer uma pergunta. Escolher uma pessoa aqui para responder. Será que é Luiz? Pode ser o Luiz. Não é Luiz? Baixa. Hein, Luiz? Você acha que é necessário congregar, é necessário reunir?
Sim.
É?
É necessário.
Se não congregar,
a tendência é a pessoa morrer espiritualmente. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então eu só tenho acesso a Cristo através do corpo.
Amém.
Se eu estiver fora do corpo, eu também não tenho ligação nenhuma com a cabeça que
Amém.
É Cristo.
Quando a pessoa fala, no caso do Luiz está falando, aí os outros estão entendendo também, às vezes até outra coisa, pode perguntar, viu? Pode perguntar. E o Theo? Assim, rapidão.
Amém, eu também concordo com o Luiz. Eu acredito que não tem como viver separado da igreja, que é muito importante congregar, né?
É fundamental, é
suma indispensável, importante. É indispensável.
É.
Se você quiser fazer parte, né, ter comunhão com Deus, você também tem que ter comunhão com a igreja.
Amém. Outra pessoa. Outra pessoa que acha que não é tão importante congregar, ou então, ou não é necessário reunir, não é importante reunir. Quem tem essa opinião? Que a opinião é livre, a opinião da pessoa é livre, né? Né? Então, quem vai responder? Quem pensa o contrário? Ninguém pensa o contrário? Não? Rodrigo. Rodrigo.
Eu penso igual, irmão. Eu acho que é aqui que a gente...
Dá uma baixadinha na...
Eu penso igual o Luiz, o Theo. Eu acho que é aqui que Deus fala com a gente, né? Que Deus
você
dá a direção.
Você acha? Ou você tem certeza que
Eu tenho certeza que é aqui que Deus fala com a gente, né? Então a direção vem daqui. É importante demais a gente reunir. E é importante também dar essa continuidade, né? Saindo daqui em casa, lendo, meditando, mas a palavra, ela sai é daí. Então é indispensável, na minha opinião.
Amém. Você acha que é uma pessoa assim, que não congrega, não reúne, é fácil ela sobreviver espiritualmente?
Não. Eu acho que é muito difícil, né? Porque a nossa reunião aqui, a nossa congregação, ela tem vários fatores que é importante, né? Primeiro, o louvor. Que a gente já chega aqui, assim, bem pesado da semana, né? Então, o louvor tem essa importância da libertação, né? Uhum. E aí depois vem a palavra, que normalmente ela acompanha o que é falado no louvor. Então, ela... A palavra, ela é o espírito, né? Ela é a vida. Então, é aqui que a gente tem vida, irmão. Eu vou
Amém.
Te falar. É muito difícil. Se a pessoa... Às vezes, assim, a gente precisa entender a diferença entre congregar e a religiosidade, né? Só vir aqui também e não fazer a parte, não vai resolver muita coisa.
Amém.
Mas se não vier, não tem como.
Amém. Então, nós vamos... Gostaria de ouvir com alguém que tivesse opinião contrária, né? Também... Porque é interessante a gente pesar, medir. A gente sabe que muitos acreditam, muitos entendem que não há necessidade de tanta reunião, não há necessidade de estar reunindo sempre, né? Porque o direito de pensar é de todos. Amém? Mas eu acredito e nós temos muita escritura, muita, para mostrar que é fundamental a reunião, a congregação. Amém? O galho fora da árvore, ele seca, né? Ele sobrevive uns dias, mas logo ele já começa a perder o verde da folha, já começa a perder o seu tronco, já começa também a enfraquecer, murchar, vai murchando. É exatamente o que acontece com a pessoa, até que ela perde toda a força, perde todo o seu vigor e acaba. Mas tem pessoas que vivem isolada em um lugar onde ela está sozinha. Por exemplo, uma pessoa está no caso, os irmãos que estão lá na Bélgica, eles tentaram reunir em outros lugares e não deu certo. Então tiveram que ficar, eles reúnem na casa deles mesmo, eles reúnem entre eles, a família reúne. Então, onde tiver dois ou três, já é uma reunião. Dois ou três já está reunindo, né? Já é uma reunião para falar, para trocar ideias. Já é uma congregação, já é uma reunião. É importante que você, mesmo estando longe, você esteja reunindo, né? Tem irmãos aqui que às vezes procuram. A gente não pode negar. Apresenta uma criança, apresenta, pede o casamento. E nós não podemos negar. Nós não podemos negar. Tudo que as pessoas nos pedem, a gente se dispõe a fazer, né? Mas a conversão é uma coisa pessoal. Quem crê, né, e for batizado, será salvo. Quem não crê, consequentemente, não vai ser batizado. E não crendo, não tem como você sobreviver sem isso. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. E as escrituras, elas falam coisas realmente muito interessantes a respeito da congregação. Amém? Vamos ver alguns versículos. É ruim, às vezes, a gente mostrar muita escritura. Ruim por quê? Nós podemos dar a direção e depois vocês procuram. Vocês procuram. Cava. É o assunto a gente coloca aqui. O assunto a gente coloca aqui. Mas a pesquisa, a busca, fica por conta de cada pessoa, né? Isso normalmente não acontece. O assunto a gente dá aqui a direção. Se nós reuníssemos, né, várias vezes por dia, os discípulos de Jesus reuniam várias vezes por dia. Eles reuniam de três em três horas. A igreja era muito forte no começo, porque ela vivia o evangelho, né? Jesus, durante o dia ele estava com a igreja, com o povo. À noite ele recolhia em algum lugar para ficar só. Ele tinha que fugir da igreja. Para ficar só, ele tinha que fugir do povo. Ele tinha que se afastar um pouco do povo para ficar só, para buscar a Deus. Nós temos muitos momentos na nossa vida que é importante ficar só, a gente ficar só, né? Para poder você ter uma comunhão com Deus. Mas a comunhão dos santos, ela é um mandamento de Deus. A comunhão dos santos. Então, uma pessoa que não tem comunhão com os santos, não tem comunhão, não vai dizer para mim que ele tem comunhão com Deus. Para ele ter comunhão com Deus, ele tem que estar em comunhão com a igreja. Aí a pessoa diz, eu às vezes reúno, mas eu tenho Deus. Paciente, eu não vou discutir, eu não vou brigar com a pessoa, mas eu não acredito que a pessoa, tendo a igreja, tendo o povo, ele se julga no direito de não reunir e não participar das lutas da igreja, não participar do trabalho da igreja, não ter, não senta na mesa com os irmãos, não participa da congregação. Não tem como você depois vem dizer para mim que você está em comunhão com Deus. Não tem jeito. Por quê? Porque Deus, ele está no meio de nós. Deus está é aqui no meio de nós. Amém? Vamos lá. Por exemplo, Hebreus capítulo 10. Vamos ver se dá tempo da gente ver bastante coisa. Hebreus capítulo 10, versículo bem, você vai ler e você vai ver que está escrito aqui, né? Versículo 24, Hebreus 10, 24. Consideremos-nos uns aos outros. Olha aí. Começa por aí. Não é uns aos outros. Todo mundo quer, às vezes, a consideração da gente e não tem consideração com a gente. Isso é um mal que acontece demais no nosso meio. Todo mundo quer a consideração da gente. Eu tenho que fazer 50 favores para ela, eu tenho que ajudar, eu tenho que dar o que precisa. Quer dizer, aquilo que eu falei, a gente faz tudo o que for possível para a igreja. E a igreja, às vezes, não tem a mesma consideração com a gente. E nós, está dizendo aqui, ó, consideremos-nos uns aos outros. Se você tem irmão, você tem algum irmão? Ou você é sozinho? Se você, a igreja é a nossa família, né? Minha mãe, meus irmãos, Jesus disse, minha mãe, meus irmãos estão aqui, ó. Minha mãe, meus irmãos, porque a igreja é que gera os filhos de Deus. Deus nos dá poder para nós nos tornarmos filhos de Deus aqui. Se você não estiver aqui, você não torna filho de Deus. Se você não estiver no meio, ouvindo, sendo chamado a atenção, considerando uns aos outros, participando do sofrimento de todos, né? Tem dia que é você que está angustiado, outro dia é outro que está angustiado, de forma que dificilmente a gente não está sentindo alguma coisa. A escritura diz que se um dedo, né, infeccionar todo o corpo, se tiver uma febre, um mal-estar, em consequência às vezes de um ferimento num dedo, um órgão, né, coloca todo o corpo doente. Então, a igreja precisa estar considerando uns aos outros, amém? Para nos estimularmos ao amor, à caridade, a ajuda um, ajuda outro, ajuda. Se eu fosse 500, né, eu não teria tempo para poder atender tudo que eu preciso atender. E fora que eu preciso trazer para a igreja sempre uma palavra. Isso vem de muitos anos, de muitos anos. A igreja sempre tem uma palavra. Não é, a coisa aqui não é mais ou menos, não. Eu não me lembro de alguma vez que eu tenha usado o púlpito aqui para poder chamar atenção na carne, para poder não trazer para vocês uma palavra com entusiasmo, com fé, com disposição. Eu não lembro. Não lembro. Não me lembro. Então, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não pensa que é você só. Imediatamente é assim: dai e dar-se-vos-á, ao que tem se dará e terá em abundância. Dai e dar-se-vos-á. Quanto mais você faz, participa, ajuda, mais você tem. Você pode ter certeza, pode ter certeza absoluta disso. Amém? Não participar do corpo é como se você fosse um dedo fora da mão. Tem como ele sobreviver. Versículo 25: não deixando a nossa, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Você foi na reunião hoje? Por que você não foi na reunião? O que Deus está falando com você? O que que você ouviu? Lembra, a gente fica tá perguntando sempre, as pessoas, e tentando fazer com que haja comunhão entre a gente. A pessoa que se isola, não tem como. Ela, mesmo que ela assista lá na televisão, não é a mesma coisa. Você vai assistir, no dia que você estiver precisando, não tem outro jeito, espera. A hora que não tiver outro jeito, aí nós vamos ter que se virar, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Ou talvez tenhamos que reunir no presídio, não sei lá onde a gente estiver, né? Nós vamos ter que reunir, né? Falar de Deus. Não deixando a congregação, como é costume, alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando o fim. Vai, quanto mais aproximar o fim, mais nós temos que aproveitar a congregação, né? Se você, a pessoa pode, né? Aqui tem irmãos que moram lá não sei aonde, e ele acha, não, lá na cooperativa é muito longe. Lá é longe, mas é longe para mim também, né? E quando eu ia lá onde ele está? Eu ia lá onde ele está. Eu morava no mesmo lugar onde eu moro hoje, na mesma região ali. E eu ia lá onde a pessoa estava. Eu lembro de ir na casa da dona Umbelina, morava lá no Aeroporto Sul, acho que nem sei se vocês conhecem esse setor que tem aqui em Goiânia, né? Fica para lá do Garavelo. o aeroporto, acho que é o aeroporto do Benguiciano, né, Serginho? A gente ia lá. Amém? Então, a congregação é muito importante. Amém? Hebreus 2. 2, versículo 11. Porque assim, Hebreus 2:11. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. São todos de um. É o corpo, é a árvore, né? O que santifica é o tronco. E o que são santificados são os galhos, né? O corpo, a cabeça do corpo, é o coração, a vida. Os que são santificados somos nós. São todos de um. Por cuja causa Deus quis ser um de nós, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, ele é um irmão, ele está no meio de nós, ele anda no nosso meio, ele vive no nosso meio, ele está no meio de nós. Presente, ele está presente. Você pode ter certeza disso. Então, a gente vai à casa, a congregação é a casa de Deus, não é aqui o prédio. Somos nós somos a casa de Deus. E ele está no meio de nós, ele é um de nós. Ele é um de nós. Amém? 12, dizendo: anunciarei, de ele falando, ele, Deus falando, anunciarei o teu nome. Jesus anunciou o nome do Pai, o nome de Deus, o seu nome, a meus irmãos. Então eu vou estar no meio da congregação, falando com a congregação, louvando o Senhor, exaltando o Senhor. É tudo que ele quer ouvir de nós, é o louvor, é a oração. Ele quer ouvir você. Ele faz isso, ele fez isso e ele faz isso, né? Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Amém? Aonde que ele vai fazer isso? A hora que a igreja reúne. A hora que a igreja reúne. Amém? Vamos em outro lugar? Número 14. Números. Não tem um livro que chama Números? Hã? É um nome, um livro que chama Números. Números 14. 14, versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés. Acharam e não? É depois de Levítico, depois de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Pronto? Porque é importante que você leia. Pronto? Pronto? Ótimo. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? Então a igreja pode cometer um pecado. Qual? Congregar só por congregar. Congregar sem saber o que está fazendo. Aí, nós estamos aqui para louvar, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Amém? A igreja, ela reúne com a finalidade de fazer Deus, fazer Deus sentir bem no nosso meio. Fazer Deus sentir bem no nosso meio. Com os louvores, com as orações. Quando eu falo, vamos orar, né? Já era para estar, a igreja já era para estar aí com vontade de orar, já sabendo até o que vai orar. Não ficar esperando, não ficar só esperando na gente. Amém? Então, até quando, Deus falou, reclamando, eu vou sofrer esta má congregação? Então significa que a congregação existe lá desde o tempo. Por quê? Porque é o povo de Deus. O povo de Deus, quando saiu da arca, os filhos de Sem, Cã e Jafé. Você pega e lê a genealogia de um, de outro e de outro. Você vai ver que um deles são os semitas, de onde saiu o povo de Deus. Os outros dois deram origem a outros povos, que foram os filisteus, os jabuseus e etc, etc. Deram origem a outros povos. Os semitas foi de onde Deus tirou o seu povo. Amém? A congregação sempre existiu. Sempre existiu. Porque a congregação não é outra coisa senão a casa de Deus. Lembra quando Jacó, deitado, e botou a cabeça numa pedra e chamou aquele lugar de Betel, né? Porque ele teve um sonho e viu uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam. Então os anjos sobem e descem. A igreja reuniu, a escada está aqui e os anjos estão subindo e descendo. É uma parábola, mas você entenda que Deus está no nosso meio, que os anjos estão no nosso meio, que os espíritos dos justos estão no nosso meio, que o inimigo não pode estar aqui. Aqui não é lugar para que a pessoa venha e se sinta à vontade aqui. Não, não pode, não pode. Ela tem que sentir mal. Se ela não é do meio, ela tem que sentir mal. Se ela não é do meio, ela tem que sentir mal. Amém? Mas se ela é do meio, a igreja, quanto mais nós consagrarmos a igreja, consagrarmos o povo de Deus, a pessoa ao entrar aqui, não sendo do nosso meio, ela sente mal e fica e não suporta. Amém? Então, depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? que murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Então, uma coisa que a gente sabe que Deus não gosta é que a igreja congregue sem saber para que está congregando, qual é a razão da nossa reunião. Amém? Atos capítulo 7, versículo 38. Atos. Atos capítulo 7, versículo 38. 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Vamos de novo? Renata? Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Quem é esse profeta? Amém? Um profeta. E Moisés não estava no meio da congregação? Jesus também é um profeta, só que é um profeta que não morre. É um profeta. Ele é o profeta. Amém? E ele fala no meio de nós, ele fala aqui, ele está aqui no nosso meio. O Senhor vosso Deus vos levantará entre vossos irmãos. Entre vossos irmãos, dentre os irmãos, Deus levantou Jesus. Deus levantou Jesus. Amém? Que é o profeta. É o profeta do povo de Deus. É o guia. O guia, o profeta é o guia, o que vai à frente da congregação. É o que fala conosco. Ele é que vai à frente da congregação. Amém? A ele ouvireis. A ele ouvireis. Depois disso, não tem notícia de outro que Deus tenha levantado. E não há necessidade, porque Jesus tem vida eterna. Amém? 37 que eu falei, não foi? Hã? 38, 37, igual 38. Este Moisés é quem esteve entre a congregação lá no deserto. Olha para você ver o que tinha lá no deserto. O que tinha lá no deserto? A congregação. Lá não era o povo de Deus? Eu pergunto, quantos povos de Deus, quantos povos tinha lá no meio do deserto? Por que vocês não respondem? Vocês conhecem mais outros povos de Deus lá? Então responde. Amém? Tinha um povo de Deus lá. A congregação era a congregação. Não tinha para onde, tinha que congregar, era ali. Quando aquele povo rebelou, quando aquele povo teve, não aceitava, não começou a não aceitar a congregação, começou a ter problemas, morte, destruição, e problemas de fome e outras coisas mais, e assim foi indo. Sempre o povo tem dificuldade para viver junto uns com os outros. Nós temos dificuldades com isso. Então nós precisamos ouvir a Deus e, como nós falamos, admoestando uns aos outros, tentando ensinar uns aos outros, ensinando a pessoa a conviver uns com os outros. Amém? Amém. 37, 38, ele sempre esteve com Moisés lá, né? Moisés, com o anjo que ele estava, falava no monte. Deus estava lá também falando. Moisés, vai lá, Moisés, faz isso, né? Amém. E foi lá que ele recebeu as palavras da vida. Vamos ver um outro lugar importante também que eu acho, que é Sofonias. Sofonias. Será que eu estou... Sofonia está onde, hein? Na Bíblia, né? Ageu. Ageu. Antes de Ageu um pouquinho, está Sofonia. Naquele dia. Olha para você ver aqui, quer ver? Vamos ver. Eu vou ler depressa. Achou Sofonia? É, Daniel. Achou? Depois de Daniel, antes de Ageu, antes de Zacarias, antes de Ageu, aí tem Zacarias, que é o último, Malaquias é o último, depois tem Zacarias, depois Ageu, aí vem Sofonias. Achou? Capítulo 3. Olha aqui. A cidade é aqui. A igreja é a cidade de Deus. Tem uma cidade, tem um povo, que é, no fim vai ser a grande Babilônia. É, no fim vai ser aquele povo que não aceitou os mandamentos de Deus, que não aceitou realmente a orientação de Deus. Que só vai existir duas igrejas, dois povos, duas congregações no mundo, que é a grande Babilônia e a noiva. Quando lá fala, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. O meu povo tem que estar separado. O meu povo tem que estar separado. Porque Deus vai estar no meio desse povo. Aí, capítulo 3, versículo 1. Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Olha o que acontece com ela. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Não se aproximou do seu Deus. Sabendo que Deus não estava ali, mesmo assim continuaram da forma que quiseram, né? Não conhecendo a justiça de Deus, estabeleceu a sua própria justiça. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas adeivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, etc, etc. Vê no versículo 11. Naquele dia, não te envergonharás de nenhum das tuas obras, de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Então a soberba, o orgulho, essas coisas, quando a gente começa a congregar, conviver, irmãos simples, humildes, irmãos pobres, irmãos médios, irmãos ricos, nós nos sentimos todos iguais perante o Senhor. Amém? Mas deixarei no meio de ti um povo humilde, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde, pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deus vai estar corrigindo, falando conosco. Todos os dias Deus fala aqui com a gente, sempre, sempre nos corrigindo, sempre chamando a nossa atenção. Amém? Canta, versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião. Canta alegremente, ó filha de Sião. Então a igreja reúne alegre, feliz. Eu estou indo, mas eu estou indo livre. Eu estou indo porque eu gosto. Estou indo porque eu quero louvar, eu quero cantar. Eu quero exaltar o meu Senhor. Como Jesus falou, eu cantarei no meio da... anunciarei o teu nome, cantarei louvores com os meus irmãos. Amém? Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te, exulta todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, não é o rei de Israel, nosso Senhor? É, está no meio de ti. Nós tinha uma música que a gente cantava. Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus te fala, né? Está no meio de ti. Tu não verás mal algum. Como Deus nos livra, como Deus nos abençoa, como Ele é misericordioso e tem sido misericordioso com a gente. Eu acho que tudo que nós fizermos ainda é pouco para louvá-lo, para sentir alegre. Agora chega na reunião, chega na congregação, já cansado demais, porque o mundo, quando solta você, você já chega aqui aos trapos. É claro que nós não vamos oferecer a Deus um sacrifício 100%, mas vamos fazer o máximo de esforço para que as nossas reuniões sejam alegres, sejam, que nós saiamos daqui felizes por ter louvado, por ter exaltado, por ter cantado, por ter falado, ouvido alguma palavra de Deus e levado. Amém? O Senhor teu Deus está no meio de ti. Versículo 17. 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Lutas e tribulações nós temos que passar, mas o Senhor está no meio de nós. O Senhor teu Deus, 17, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Com alegria. Amém? Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, e etc, etc. Né? Aqui também, o tempo está passando, não dá tempo. Você vê, mas concorda comigo que eu já mostrei muita escritura? Vamos ver mais um, Salmo 46? Salmo 46. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio. Então aqui, ó, o esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente, a gente vive no esconderijo do Altíssimo. Aqui a igreja, o povo de Deus, é o esconderijo do Altíssimo. É a casa do Senhor, né? Aqui, quando a gente vem, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, nós estamos na sombra, a sombra do Onipotente. Porque a igreja está aqui, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. A gente pode vir angustiado, mas não sai daqui angustiado. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a cidade de Deus, a Jerusalém, a cidade de Deus, a igreja. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Aí Deus vai dizer para você: olha, tenha bom ânimo, confia em mim, vá em frente. Amém? O santuário, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele mora, ele habita nessa cidade. Deus, versículo 5, Deus está no meio dela. Amém? Deus está no meio dela. Não será abalada, como o monte de Sião, que não se abala. A igreja não pode ser abalada. Deus a ajudará. Por acaso não é Ele o nosso ajudador? Por acaso não é Ele a nossa força? Quando a gente fala, o Senhor é a minha força. Amém? Deus a ajudará ao romper da manhã. Nós estamos em casa, às vezes, levantando em casa, mas nós já precisamos de uma palavra de Deus para poder dar sequência ao dia. A igreja, ela espalha como as ovelhas, e depois, né, ali é como a galinha, pá, 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 aí tá, já junta os pintinhos, tudo debaixo das asas da galinha. Assim é Deus conosco. Quantas vezes, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos, né? Tem um lugar que fala isso. Se não fala, vai ter que falar. Amém? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vinde, 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 contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. É tão bom a gente estar aqui e saber que Deus fez uma graça para um, que Deus fez uma graça para outro. Que você conversa com uma pessoa, ela está disposta, animada, que ela está se salvando, sendo corrigida, feliz com a vida, feliz com a coisa, mesmo com o rigor que tem o Evangelho. Nós nos sentimos bem-aventurados. Amém? Amém. Meio corrido. Mas nós falamos quase tudo, faltou um pouco, viu? Depois, se vocês quiserem, posso dar aqui alguns que nós não falamos, vocês depois vê. Em Êxodo 29, só anota, porque o tempo aqui já passou. Êxodo 29, se você quiser anotar, 29, 44. Êxodo 29, 44, lá fala: consagrarei a tenda da congregação. Consagrarei a tenda da congregação. Então, quando você entra aqui, é como se você, aqui é a tenda. Aqui o lugar passa a ser um lugar santo, passa a ser um lugar consagrado. Quando você entra aqui, nós temos todo o respeito, não por causa da, não tem santo nas paredes, não tem nada. Mas o lugar, porque você sabe, quando você chega, quem que já está aqui? Por isso que às vezes eu chamo a atenção até do jeito da pessoa sentar. Amém? Porque, para mim, o lugar é santo. Quando Deus falou para Moisés, né, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Às vezes eu falo, orar, mora aqui por perto, aqui, ó. E às vezes passa dias sem vir aqui fazer uma oração. É tão importante fazer uma oração aqui dentro. Às vezes mora aqui, em volta. E passa para lá, e passa para cá, e passa para lá, e passa para cá. E não vem aqui, não entra aqui para fazer uma oração. Vem aqui, às vezes até aqui dentro, fica aqui. Amém? Aí eu chego, aí eu entro. Quando eu entro, dá um pouquinho. Não serve. Não serve, não é a mesma coisa. Você precisa de entrar sozinho, por você mesmo. Às vezes eu vejo aqui o Rodrigo chega aqui, né? Ele não entra porque eu estou aqui, não. Ele entra, às vezes coincide a gente estar junto. Hein? É. Amém, gente? Eu falei Êxodo 29, 44, foi? Consagrarei a tenda da congregação. Miqueias capítulo 4, versículo 6, também, né? Miqueias 2, 12. Ezequiel 36, 24. Isaías 45, 20. O apóstolo Pedro também fala, né? Vós pedras vivas sois edificados, vós pedras vivas sois edificados. Então Deus edifica cada um de nós. Ele edifica cada um de nós para que a morada do Altíssimo seja abençoada. Amém? Deuteronômio também, 23, nós já falamos. Deuteronômio 23. Então, Deuteronômio 23, de 14 a 17. Amém. Amém, Paulo? Não é não, Paulo? Você veio o primeiro dia, não teve vontade de voltar no segundo dia? Não teve vontade de voltar no terceiro dia? O dia que você vai sentir falta. Você vai sentir. Você for para o Tocantins, você vai arrumar um buraco lá para você. Entendeu? Reúne a casa, tá, etc. Mãe, sogra. Vai pelejando. Até você pergunta para Deus, Senhor, se eu não tenho povo aqui nessa cidade, Deus sempre tem alguém em algum lugar. Se não tem, vai ficar só você com a sua casa ali, mas aí a igreja que reúne na casa do Paulo, Deus vai considerar aquele lugar. Deus vai considerar aquele lugar. A igreja que reunia lá na casa da dona Isaci, a igreja que reunia lá no Jardim América, na casa da dona Benina, e assim por diante. Muitos não entendem, às vezes, e dispersa. Mas quem entende o Evangelho, sabe, não consegue mais ficar longe da igreja. Não consegue mais. Quem entende o Evangelho quer sempre estar com a igreja. Amém? Deus abençoe. Consideração? Um, dois, três, quatro. Ninguém? Só as suas mesmo? Só as suas? Ou não? Porque, por isso que eu falei para você, vai lá.
Pois é, eu até não ia falar, não. Eu não ia falar. Mas eu fiquei tão feliz com a reunião, tão feliz que eu tenho que falar. Né? É. Você vê que a congregação, né, foi tantas coisas importantes. Você vê que levantou o profeta, Jesus, aqui. É. Ele congrega com a gente.
Congrega
ele
com
congrega.
A gente.
Ele congrega. É muita coisa que o senhor falou que a gente deveria, assim, escutar novamente para poder ainda... do quanto me fez pensar em muitas coisas. Hoje, por exemplo, eu estava comentando com o Guilherme, né, Guilherme? Sobre vir na reunião, sobre estar na reunião, sobre congregar. Então Jesus também estava lá com a gente, escutando isso.
Claro.
Porque senão ele não estava... reafirmando aí. Então, assim, é bom demais estar no corpo e não ser um acessório do corpo, né? Nós podemos ser o anel, o óculos, não, a gente tem que ser o corpo. O corpo, ele tem vida, ele sente, igual o senhor falou, o dedinho machucou, o corpo todo sente.
Bom?
O dedinho machucou, o corpo todo sente. Se nós não amarmos o povo, nós não vamos amar a Deus. Se nós não gostamos do povo, não, é impossível de gostar.
Deus fala que quem não ama a igreja, não ama a si mesmo.
Isso. Porque faz
si
parte
mesmo.
Do mesmo
você
corpo.
É parte do corpo. E muitos, às vezes, até reúne tal, etc., e por aí, e não incentiva a congregação. Não incentiva, às vezes não consegue não entender a importância que tem aquele lugar onde você está reunindo. Você não pode considerar ali um bando separado, você não pode considerar, não. Você tem que considerar ali a igreja.
Amém.
Você tem que fazer tudo que a igreja faz ali.
E pai, é aqui, quando a gente vem, eu acho que eu não devo estar falando só por mim. Eu acho que muitos, a gente não chega igual a gente sai. Aqui que a gente é renovado, é impressionante como a gente chega destruído e como a gente sai construído, renovado. E isso só pode ser o poder de Deus, isso
claro.
Só pode ser o Espírito de Deus, né? E assim, quantos nessa caminhada deixaram de congregar e nunca mais conseguiram voltar? Eu posso dizer por mim mesmo que eu só consegui chegar até hoje foi porque eu não deixei de estar. Porque não é fácil permanecer, não é fácil ficar. Mas eu dou graças a Deus, porque valeu muito a pena, tem valido muito a pena. Eu sou muito feliz de ter ficado com o povo de Deus.
Exatamente. E o inimigo faz tudo exatamente para... que fala, eu reunirei aqueles que cocheiam. Cocheiam. O que é cochear? Cochear. Não é bater coxa, não. Cochear. Não tem aquela pessoa que tem... está mancando, está com problema, está puxando uma perna, ele está cocheando, está puxando uma perna. Ou então ele está vacilando, ele está cai, não cai. Ele está cai, não cai. Essas pessoas precisam, Deus falou, eu vou reunir essas pessoas. Para quê? Para chegar aqui e a gente acabar de derrubar a pessoa? Não. Ela está cocheando, você percebe. Aquilo ali está precisando de ajuda. Ela está... não está entendendo direito, está fraca, né? Não está... às vezes não tem o mesmo entendimento, a mesma compreensão. Amém. É por aí, gente. A igreja realmente é uma bênção. Amém? Amém. Vamos então... agradecer a Deus, orar, né? É, nós cantamos aqui no começo, a gente fala que a música ela está atrelada à palavra. É, nós cantamos agora mesmo. Bota aí para nós, por favor, Renato. Boa noite, Renato. Ali, aqui, me deito aqui, aqui, Jesus, aos teus pés, Ele está no meio de nós. Então você mentaliza, sabendo que só tu és quem pode me perdoar. Não posso mais levar tanta dor. Ele é o nosso refúgio, a nossa força. Ele é o ajudador, Ele é a pessoa que vai te ajudar. Aproveita para você ir até Ele. Me deito aqui, Jesus. A hora que você lê Isaías, você vai ver lá, vinde, vem, vem, vinde a mim. Está aqui. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar. Agora, quando você ouve a palavra, não está ligada, né? Fazer alguém feliz é o que feliz me faz. Fazer alguém feliz. Perceber que alguém está chorando, chega lá. Chorando, por quê? Deixa eu te abraçar. Deixa eu te abraçar. Deixa eu te abençoar. Amém? Fazer alguém feliz. É tão bom. Isso é que nos faz feliz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir, Jesus, até o fim. Eu vou te seguir, o Senhor. Perder a minha vida, né? Eu estou ganhando. Ao perder a minha vida, eu tenho ganhado. Ao perder a minha vida, eu tenho ganhado. Amém. É tão gostoso, tão gostoso. Amém? Vamos cantar esse aí mesmo? Em vez de eu orar, nós vamos cantar. Orando. Ao cantar, nós estaremos orando. Amém, Jesus. Que bom, Senhor. Que bom é te ouvir. Que bom é saber que o Senhor não leva em conta os nossos pecados.
Amém, Jesus.
Que bom é saber, Jesus, que o Senhor não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Amém, Jesus. Né, que o Senhor... É bom saber, Jesus, que o Senhor ama a sua casa, o Senhor ama o seu povo. O Senhor quer bem a sua igreja. Nós queremos, Deus, fazer desse cântico. Amém. Queremos fazer dele a nossa oração. Que nós tenhamos em nós o desejo, sim, de estar fazendo alguém feliz. Amém. De estar ajudando.
Amém.
De estar, ó Deus, contribuindo para que a casa de Deus seja edificada. Para que todos, todos sejam felizes. Amém, Jesus. Amém. Amar uns aos outros. Amém. Caridosamente. Caridosamente. Amém, Jesus. Amém. Deus proverá. Amém.
Eu deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu és quem pode me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar. E deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu és podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar, fazer alguém feliz. Perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu até o fim. Fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Eu vou te seguir. Oh. A perder a vida aqui é vida que me traz, tua qual me faz capaz. Eu até o fim. Fazer alguém feliz é o que te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir. Perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu até o fim. Me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só és que podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar. Me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar. Fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem nada a falar. Vou te servir. Oh, oh.
Até o
viver a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz escapar. Até o fim.
Amém. Nos leva.
Eu
até
o vou.
Não se canse a nosso respeito.
Até
não retire de nós
o fim.
Teu Espírito Santo.
Fazer
o que nós queremos.
Feliz é o que
ir até o fim.
Te faz.
Pelejando. Combatendo o bom combate, lutando ao lado do nosso general, do nosso Senhor. Amém. Amém. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe.
A vida aqui é vida aqui.